vamos agora ao nosso comentário internacional. Quem está na ponta da linha com a gente é o jornalista Ivan Godoy. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Fragoso.
Ivan, a Colômbia e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, parece que vão fazer uma tentativa de um cessar-fogo, não é?
Bom, estão havendo realmente, está existindo essas negociações nesse momento, né, na Noruega, que tem uma grande importância, porque efetivamente trata-se de uma luta que vem desde os anos 60. E a Colômbia, podemos dizer que a população colombiana, principalmente, já está farta desse conflito que não termina nunca, né? E o objetivo dessa negociação toda que está havendo é tentar que as FARC se incorporem à vida política do país, né? Que se tornem um partido político e que, portanto, se ponha fim a essa violência. Um acordo com as FARC praticamente estaria terminado, né, esse conflito, porque ainda existe outro grupo que se chama Exército de Libertação Nacional, mas que também estaria, é um grupo menor, mas que também estaria disposto a chegar a uma solução. Então, podemos dizer que, finalmente, né, os colombianos teriam paz depois de um período tão longo, né?
Você acha que isso teria algum impacto, por exemplo, na questão do narcotráfico e na própria segurança, na entrada do Estado em todas as regiões do país?
Acho que sem dúvida, porque o que acontece em relação às FARC é principalmente que nas áreas que ela controla, né, que essa organização controla, ela faz uma espécie de proteção, né, aos grupos, né, de traficantes, para, ou seja, o Estado não pode chegar lá e destruir, né, destruir as plantações, né, de coca, por exemplo, né, que você sabe, para produzir posteriormente, após um processo industrial, né, produzir a cocaína, né, após um processo químico, digamos, produzir a cocaína. Então, são áreas na Colômbia que o Estado não tem muito acesso. Ultimamente, desde o governo anterior do presidente Uribe, eles conseguiam chegar até lá, já não havia muita, digamos, santuários completos, mas no passado havia regiões enormes do país em que estavam realmente em poder das FARC e que o Estado colombiano não tinha acesso, né? Então, realmente, é uma coisa que deve avançar, né? A luta contra o narcotráfico, com o fim dessa luta armada, né? Evidentemente, nesse caso, então, com a incorporação à vida política das FARC, essa região já o Estado entraria, né? Então isso é muito importante para a luta contra o narcotráfico. Agora, vamos falar que não quer dizer que isso vá terminar também com o narcotráfico, né? Porque, como se sabe, existe uma grande quantidade de consumidores, e principalmente nos próprios Estados Unidos, né? Que é normalmente o lugar para onde é enviado, né, o grande fonte consumidora, né? Então, de qualquer maneira, não se considera que provavelmente isso vai reduzir o narcotráfico, mas também não vai ser uma solução definitiva, porque existem cartéis da droga, né? Existem grupos de narcotraficantes na Colômbia poderosos, né? Então, de qualquer maneira, mas vai ser um avanço nessa luta, sem dúvida.
Os Estados Unidos, inclusive, têm um interesse nessa questão, tanto é que eles financiaram as ações contra as FARC, não é?
Exatamente, sim, porque há muito tempo, né, que há uma participação norte-americana nesse conflito da Colômbia, né, e realmente eles sempre viram as FARC com muita preocupação. Agora, é interessante observar um pouco como surge tudo isso, né? A questão da Colômbia é a seguinte, né, há uma violência política que vem desde o final dos anos 40, mais exatamente em 1948, quando é assassinado um líder do Partido Liberal chamado Jorge Eliezer Gaitán, que era considerado o candidato favorito à presidência da República da Colômbia. Então, a Colômbia, naquela época, só tinha dois grandes partidos, Partido Conservador e Partido Liberal. Quando morre assassinado esse líder Gaitán, o que acontece é que ele era muito popular e há um fenômeno, há uma revolta popular chamada o Bogotazo, que dura semanas e que provoca centenas de mortos. E nessa revolta, né, que finalmente depois é esmagada, né, pelo exército colombiano, depois dessa revolta, muitos dos membros do Partido Liberal passam para a luta armada e para a guerrilha no campo contra os conservadores. Não era uma guerrilha marxista, era uma guerrilha, né, do Partido Liberal. O que acontece? Essa guerrilha vai, essa violência, né, chama-se o período da violência na Colômbia, principalmente nos anos 50. Depois, o que acontece? Vem a vitória do Fidel Castro em Cuba, né, a chamada a vitória da Revolução Cubana. Isso provoca que parte desses guerrilheiros se converta, digamos, a essas ideias marxistas. E outros grupos surjam também, e aí vem o surgimento das FARC no início dos anos 60. Então, a violência continua na Colômbia, já com o caráter, então, de grupos marxistas, né, contra o governo colombiano. É bem verdade uma coisa interessante: a Colômbia nunca deixou de ter uma democracia representativa. Nunca houve na Colômbia um golpe militar, com um regime militar, já nesse período dos anos 60 para cá. Sempre manteve, pelo menos, a democracia representativa, mas sempre também com essa violência no campo. E aí havia vários atores na violência, ou seja, as FARC. Aí tinha a questão do narcotráfico, sempre muito violento na Colômbia. Surgiram também grupos de esquadrões da morte da extrema-direita, os chamados grupos de autodefesa, e as próprias Forças Armadas da Colômbia, que também cometeram violações dos direitos humanos nessa confusão toda. Então, a grande vítima foi a população. A Colômbia tem milhões de deslocados, ou seja, os deslocados são os refugiados internos, porque quando a pessoa tem que abandonar o país devido ao conflito, é chamada de refugiado. Quando você abandona sua casa, perde tudo, mas você não deixa o país, você foge para outra região do país, se chama de deslocado. Então, a Colômbia tem milhões desses deslocados. Então, o que vemos é que a população civil já não aguenta mais esse conflito, né? E as próprias FARC, elas, se no início tinham um certo apoio popular, foram perdendo muito. Então, elas, junto essa perda de apoio popular, junto com um aumento, né, da ação do governo militar contra elas, acho que levou as FARC à conclusão de que é melhor abandonar esse caminho e tentar se incorporar à luta política normal do país, né?
E afeta não só a população local, como até mesmo turistas, né? Já houve casos de reféns que o governo brasileiro teve que se envolver para negociar a libertação, não foi?
O que acontece é que as FARC, elas inicialmente eram uma guerrilha como outras guerrilhas da América Latina, ou seja, atacava as tropas do governo, etc. Com o tempo, além dessa proteção dada ao narcotráfico, ou seja, ela cobra uma taxa, né, dos narcotraficantes, porque ela dá essa proteção. Eles sabiam que com a presença das FARC o governo não entraria, né, naquela região, né, e portanto poderiam cultivar as folhas de coca tranquilamente. Além disso, ela começou a se dedicar também ao sequestro como forma de arrecadar dinheiro. Não só o sequestro, mas também, às vezes, simplesmente a ameaça. Qual era a questão? Não necessariamente, embora milhares de pessoas tenham sido sequestradas ao longo desse período, ao mesmo tempo as FARC também ganhavam dinheiro só com ameaça. Eu me lembro que eu estive uma ocasião na Colômbia e a imprensa trazia transcrito a gravação de uma conversa da FARC com um empresário, na qual simplesmente eles diziam que precisavam do dinheiro, que era um imposto de guerra, e que ele tinha que ajudar, senão poderia sofrer consequências. Então havia muita gente que dava dinheiro para não ser sequestrado, para evitar problemas, entendeu? E aí fazia o que ver. Essa era a maneira mais fácil, né? Porque as FARC não tinham sequer que sequestrar o indivíduo, porque ela ligava, né? Dizia que precisava desse apoio financeiro, etc. E a pessoa, com medo, né, dava dinheiro, né? Então, ela teve várias formas ilegais de arrecadar dinheiro. Isso também contribuiu à perda de prestígio das FARC, porque de um movimento que era puramente político, né, tornou-se um movimento que também usou métodos, digamos, de delinquência comum, né? Então, isso tudo, evidentemente, vamos falar claro que na Colômbia as FARC não são a única fonte de violência, como eu falei, há várias fontes de violência. Mas, já no passado, houve sucesso na incorporação de alguns grupos guerrilheiros, a vida política. Agora, o que tem que se evitar, evidentemente, que surjam, por exemplo, muitas represálias. Tem que haver algum tipo de anistia que signifique um esquecimento realmente desse passado, porque também é evidente que se começarem a ocorrer represálias contra membros das Farc, isso pode provocar que parte do grupo resolva voltar à luta armada, né? Houve um caso também, já nos anos 80, de um grupo chamado União Patriótica, que era um grupo ligado ao Partido Comunista Colombiano, que ele teve um acordo com o governo e deixou as armas. Depois que deixou as armas, mais de 800 membros do grupo foram assassinados. Quer dizer, eles perderam mais gente na vida política normal do que quando eram guerrilheiros. Então isso deve ser evitado também, evidentemente, porque isso não contribui para uma situação pacífica na Colômbia. Por exemplo, esse grupo União Patriótica, ele chegou a apresentar candidato à presidência da República. O primeiro candidato foi assassinado, aí eles puseram outro candidato e o segundo candidato também foi assassinado. Ou seja, isso também dissuadiria um tipo de atitude assim a esse grupo com mais Farc de realmente participar da vida política. Então é importante que haja um acordo pacífico, uma anistia, provavelmente, para a maioria dos membros do grupo, e uma compreensão de todo mundo na Colômbia que é bom, virar essa página da história da Colômbia. A Colômbia é um país que se pode observar que, apesar de tudo, tem uma economia importante, é um país importante na América Latina, e o presidente atual, podemos dizer, o presidente Santos, tem dado passos importantes no caminho da paz. Inclusive, ele tem pacificado muito as relações da Colômbia com os seus vizinhos. Ele tem procurado evitar atritos com o governo do Chávez na Venezuela e até com o Equador, que você se lembra que no passado houve quase uma situação de conflito quando a Colômbia bombardeou o território equatoriano para destruir um acampamento das Farc do outro lado da fronteira.
Correto. Vamos torcer, então, para que essas negociações caminhe realmente. Muito obrigado, Ivan. Bom, este foi Ivan Godoy, nosso comentarista internacional.